Bom, já estamos com o advogado Almir Reis, porque está aqui a manchete. Cadê a manchete que eu estava vendo? Que essa coisa cair, está aparecendo tanta coisa que a gente fica dizendo, como é que esse pessoal está se controlando para conseguir manter a informação em dia? Está aqui, governo extingue PIS/PASEP, libera 1.045 para saque do FGTS. Aí já tem um ouvinte aqui dizendo, na calada da noite, o governo aproveitou e acabou com o nosso PIS. Então eu pergunto, doutor Reis, é verdade o PIS acabou?
Vamos lá. O que houve, na verdade, na medida provisória, aparentemente foi um remanejamento orçamentário. Aquele abono anual que se recebe para quem é trabalhador de baixa renda, ele está previsto na Constituição, de modo que não poderia ser revogado por meio de uma medida provisória. Então, logicamente, ainda cabe muita discussão sobre essa matéria, até a gente entender a fundo qual o intuito do governo na exposição de motivos da medida provisória, vai ter muito debate sobre essa questão. Mas uma coisa eu garanto para o ouvinte em casa, ele não pode revogar o abono que se recebe anualmente porque ele tem previsão constitucional. Aparentemente, o que ele tentou ali foi fazer um reforço de caixa, transferindo os recursos do PIS/PASEP para serem manejados ou manuseados pelo governo a partir de um outro fundo. Mas a extinção do abono anual não pode acontecer.
Uhum. Fernando Castilho?
Bom dia, doutor. O que eu tenho a informação é o seguinte, essa sua colocação de que está previsto na Constituição, mas tem um detalhe que é a realidade. Em 2018, o patrimônio do PIS/PASEP era de 34 bilhões. No ano passado, ele fechou em 23, porque houve aquela liberação. Com essa decisão agora, o governo está transferindo esse dinheiro para a conta do FGTS, de modo que esses 23 bilhões serão gastos. Aí a pergunta é, o fato de estar previsto na Constituição, mas o dinheiro ter sido gasto, porque ele está transferindo todo o patrimônio para o FGTS para ser pago. E aí vai tirar esse abono de onde?
Vamos lá. O que ele não pode fazer é extinguir por meio de uma medida provisória um benefício que está expressamente previsto na Constituição. Se eventualmente ele acabar com o fundo, vou lembrar que a medida provisória tem prazo de validade. Se ela não é aprovada em até 120 dias, ela caduca. Então, o primeiro ponto é, a medida provisória tem força de lei imediato. Começa a vigorar a partir do momento que ele edita ela. Mas durante 120 dias tem toda uma tramitação legislativa, passa pela Câmara dos Deputados, passa pelo Senado Federal. Certamente, uma medida que represente o impacto dessa magnitude de você tirar da vida do brasileiro a figura do abono anual, essa medida certamente vai ter grande resistência do Congresso Nacional. Então, aparentemente, apesar de vigorar de imediato, vamos entender, na verdade, a fundo qual o intuito do governo. Uns estão alegando que, na verdade, é uma mera questão contábil, um remanejamento orçamentário, mas que não está sendo afetado. Mas com uma medida de ontem para hoje, e todo dia a gente acorda, Fernanda, atualmente, com uma medida nova, né? Então a gente tem que estar se atualizando praticamente de minuto a minuto. Mas, aparentemente, por uma questão legal, mesmo que não exista uma questão orçamentária, ele vai ter que criar um fundo, ele vai ter que dizer de onde o dinheiro vem, mas ele não pode, na verdade, afastar a possibilidade de pagamento do abono anual por meio de uma medida provisória. E lembro disso, esse detalhe é importante. É uma medida provisória, apesar de ter força de lei de imediato, tem toda uma questão legislativa por trás.
Geraldo, só uma informação complementar. O ano passado, o governo gastou 12 bilhões de patrimônio do PIS/PASEP, né? Então, foi aquele saque extraordinário, né? Então, o fundo perdeu 12 bilhões. Então, a dúvida é, só para você ter uma ideia, em 2018 tinha sido 7. Então, é um debate que a gente vai ter bastante interessante aí.
Igor Marcel?
Muito bom dia, doutor Almir. Veja, eu queria entender uma coisa. A gente sabe que está previsto na Constituição o saque do FGTS em determinadas situações. São várias situações, como aposentadoria, quando você é demitido, por rescisão de contrato, tudo. Uma dessas condições para sacar o FGTS diz o seguinte, é necessidade pessoal urgente e grave decorrente de desastre natural causado por chuvas ou inundações que tenham atingido a área de residência do trabalhador quando a situação de emergência ou o estado de calamidade pública for reconhecido. Só vale se for para desastre natural, não vale para uma situação de calamidade que é causada por uma pandemia, por exemplo, isso não, Não vale, não?
Em tese, interpretando literalmente o que está escrito no texto, você não teria previsão para a figura de pandemia. Mas nada impede que o governo venha legislar sobre essa matéria, ditando a medida provisória, ou até o Congresso venha legislar sobre essa questão, estabelecendo a possibilidade de liberação também em casos de pandemia. Mas num primeiro momento, não adianta procurar a Caixa e dizer, olha, é uma situação de pandemia, eu entendo, eu interpreto que na verdade está descrito ali que calamidade engloba tal situação. Não. A interpretação que se faz, tanto na via administrativa pela Caixa Econômica, como majoritariamente pela via judicial, é que uma pandemia, num primeiro momento, não tem previsão legal para a liberação do saque do fundo de garantia. Mas acredito que, devido a toda a repercussão que a gente está tendo, eu acho que poucos viveram, na verdade, uma situação como essa, né? Eu acho que nem você, Geraldo, nem você, Fernando, ninguém nunca imaginou passar por uma situação tão complicada como o país está atravessando atualmente. Então, acredito que vai haver um bom senso do governo, se não houver do governo, do parlamento, no sentido de flexibilizar os requisitos e também passar a entender que essa situação de pandemia merece ou autoriza a liberação das contas do fundo de garantia.
Eu pergunto isso porque a gente tem, nesse caso, uma liberação que foi anunciada para o mês de junho, que aí seria um complemento a esses R$600 que o governo está pagando. O governo está pagando R$600 por 3 meses, então vai ser março, abril, maio, e aí o FGTS estaria liberado para saque só de R$1.000 e poucos reais a partir de junho, então seria somente no mês de junho.
Exato.
Aí, nesse caso, se pudesse alegar a pandemia para poder tirar o dinheiro, você poderia tirar o dinheiro todo e não apenas R$1.000. Seria isso, né?
É difícil liberar o dinheiro todo, porque assim, o governo está com problema de caixa. O governo, na verdade, está usando ali uma espécie de cheque especial para conseguir pagar esses benefícios que não estavam previstos no orçamento. É bom lembrar que só o auxílio emergencial representa um impacto de cerca de 98 bilhões. E o governo não contava em hipótese alguma. Ele vinha no esforço fiscal para organizar as contas. Então, do nada, apareceu 98 bilhões para ele remanejar de um canto e colocar em outro. Então, se ele conseguir liberar esse fundo de garantia, pensando como cidadão, como sociedade, seria realmente maravilhoso. E para todo mundo, porque certamente vai ajudar a movimentar a economia, vai ajudar nesse repique, nessa retomada da economia. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ficar completamente descoberto, porque esses valores do fundo de garantia muitas vezes são utilizados para crédito imobiliário, inclusive. Então, tem que, na verdade, colocar na balança e, ao mesmo tempo que a gente coloca o dinheiro na mão do cidadão, a gente não pode deixar o caixa do governo completamente descoberto. Mas eu concordo com a sua ponderação. 1.045, então, somente é muito pouco. Pode resolver a vida de fulano, mas não vai resolver a vida da sociedade de uma forma geral.
Brasília, Romualdo de Souza.
Doutor Almir Reis, muito bom dia para o senhor. Eu apurei ontem à noite que o secretário do Trabalho, Bruno Bianco, pediu um parecer jurídico da Advocacia Geral da União. E esse parecer jurídico, embora ele não fundamente a medida provisória, porque esse fundamento só seria apresentado caso houvesse, ou caso haja, né, uma ação no Supremo Tribunal Federal, mas esse fundamento interpreta que pandemias e epidemias também são situações emergenciais. E por isso mesmo, o governo teria razões jurídicas, motivação jurídica para fazer esse remanejamento dos recursos. O senhor acha que o governo... Certamente isso vai haver uma judicialização, como boa parte das ações do governo estão sendo judicializadas. O senhor acredita que esse parecer da advocacia pode fundamentar bem a decisão do governo?
Se você perguntar a minha opinião pessoal, Romualdo, com relação à liberação dos recursos em razão da pandemia, eu vou concordar contigo, em gênero, número e grau. É uma situação atípica, talvez, das mais graves que nós todos, enquanto cidadãos, vivenciamos. Então, eu concordo com a liberação, eu concordo pela flexibilização. São tempos aí de excepcionalidade, praticamente tempos de guerra. Mas se a gente for seguir textualmente o que diz a redação da legislação nessa matéria, de fato, ela não é coberta expressamente situações de pandemia. Mas se houver um parecer da Advocacia Geral da União, entendendo que a pandemia está dentro aí de calamidade pública, a gente poderia, na verdade, gerar certamente a liberação desses recursos, com o qual eu concordo. Então, o que eu não concordo, na verdade, é com a liberação de um valor tão enxuto. Ou você libera um valor substancial, a título de exemplo, um percentual do que você tem lá, vamos lá, 30%, 40%, 50%, liberar tudo, eu acho que, na verdade, era o ideal se o governo tivesse caixa para suportar uma situação como essa. Mas o problema é que a gente não sabe até que ponto o governo aguenta. Um problema está atrás do outro, é um efeito dominó. São 98 bilhões para auxílio emergencial, mais umas centenas de milhões para, na verdade, ajudar aí as pequenas, médias e grandes empresas que estão atravessando a situação de dificuldade. Então, se o caixa comportasse, sem dúvida alguma, eu concordaria contigo. Tinha que liberar mesmo, porque vai ajudar na retomada da economia. Mas a gente não tem acesso restrito, a gente não sabe exatamente os detalhes, as minúcias das contas públicas e até quanto e até quando o governo aguenta.
Castilho?
Eu só queria fazer uma ponderação, porque, veja bem, essa ideia de liberar o FGTS, eu particularmente sou contra, e vou dar aqui alguns números, né? O PT, inclusive, entrou com ação no STF pedindo para liberar o FGTS. É muito aquilo do que o governo Bolsonaro queria com o Paulo Guedes. Mas vamos dar números. 86% do dinheiro do FGTS, que contribui o patrimônio do FGTS, está na mão de 14% dos trabalhadores. E 16% do patrimônio, do dinheiro do FGTS, está na mão de 86% dos trabalhadores. Então é o seguinte, se você tomasse uma atitude absurda, que vai ser contestada, de liberar e destruir o FGTS, você está beneficiando o andar de cima. Porque 14% tem 86% do depósito. E para onde é que vai esse dinheiro? Vamos dar número. O patrimônio do FGTS, Geraldo, é de 550 bilhões. Se você liberar o FGTS, quando terminar essa crise, o FGTS acabou, você não tem dinheiro para retomar a economia, é meio trilhão de reais que saiu, né? E você não roda a economia. Vai ser uma festa para os bancos. Imagina o que é que vai fazer as pessoas que tiverem o FGTS liberado, principalmente os mais, que têm mais dinheiro, vai botar no banco. Então, veja bem, o governo agiu certo quando bota R$1.045, por quê? Porque vai pegar exatamente essa proporção de pessoas que tem 86%, né, que tem 14% do fundo. Então, é muito cuidado quando a gente mexer com isso, porque a gente pode simplesmente matar uma galinha dos ovos de ouro.
Doutor Reis, já está estabelecido, já está decidido como é que vai ser esse saque do FGTS? É da mesma forma que vinha sendo os anteriores? Tem alguma coisa diferente?
Vamos lá. O que o governo soltou e o que a gente tem acesso foi tudo muito repentino, né, Geraldo? Foi de ontem para hoje. O que a gente sabe é que, na verdade, o valor que está liberado é de até R$ 1.045 e que essa liberação vai acontecer a partir do dia 15 de junho. A parte operacional, acreditamos que seja semelhante ao que já aconteceu efetivamente em momento anterior. Com relação à ponderação do Castilho, eu acho que talvez a solução ideal, Geraldo, seja uma situação de meio termo. Você liberar 1.045 pode resolver a vida de Beltrano, mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa que tem 1 milhão acumulado no FGTS, ou 500 mil, ou 300 mil, para ela, na verdade, vai ter um caráter ali irrisório, a pessoa nem vai atrás buscar. Então, talvez, sendo ponderado, sendo razoável na questão, estabelecer ali um percentual da liberação, considerando que não está expresso, pelo menos de forma taxativa, a situação de pandemia, talvez fosse ali a situação ideal, um percentual de 30%, 40%, sei lá, até 50%. Mas liberar tudo, eu concordo com o Fernando, talvez o impacto, a dose aí do remédio, torne ela praticamente um veneno, pensando no futuro. Resolva de imediato, mas no médio a longo prazo seja uma situação que venha levar, inclusive, ao impacto gigantesco nas contas públicas.
Doutor Almir Reis, o senhor deu uma boa contribuição ao Passando a Limpo. Muito obrigado.